E a nossa sessão especial de hoje é uma sessão mais do que especial de comemoração ao número 500 do Pensar Educação, Pensar do Brasil. É uma conversa barra festa barra comemoração, não é isso, Libéria?
Exatamente. Boa noite para todo mundo, para o mundo todo. Eu nunca participei de uma festa de comemoração de 500 programas. Isso é uma coisa maravilhosa. E é exatamente por isso que a gente tem a presença hoje dos grandes responsáveis por isso, que é o Luciano, o nosso Lu, e o Tarcísio, que é o nosso papá. Boa noite.
Boa noite a vocês, todo mundo, boa noite aos ouvintes, a toda, todas e todos que nos escutam nesse mundão. Boa noite, Li.
Ei, Libéria! Boa noite, minha querida. Que bom celebrar com você, com o Luciano, com toda a nossa equipe, com a nossa Rádio FMG Educativa, 500 programas no ar. Que maravilha! Estamos aqui para celebrar juntos e juntas.
E que dia lindo para celebrar, né? Porque hoje é o Dia Mundial da Poesia. Isso já foi dito aqui hoje, né? Mas é um presente comemorar esse quinquaqual aí que o Daniel soletrou, linguou para a gente, né? Comemorar isso no Dia da Poesia, Mundial da Poesia, já é um presente. Nós temos aqui hoje dois colegas, dois convidados, né? Que já são um poema, cada um deles, podemos dizer assim, não é não?
Eu acho.
Bom, então, já que hoje nós temos aí o Dia Mundial da Poesia, é claro que eu ia trazer um poema do meu poeta maior, não é isso? Eu não poderia deixar de comemorar essa data sem ver um poema de Libério Neves. E eu escolhi hoje um poema que foi a tradução de um sonho que ele teve. Libério Neves teve um sonho, acordou, pegou um lápis assim de 5 centímetros que ele guardava no bolso da camisa, junto com uma borracha e sempre um papelzinho. E foi tecendo algo sobre esse sonho. E olha que inveja ter um sonho com as cores. Ele chama as cores mágicas. Ele vai dizendo assim: vem chegando o sono a caminho da minha cama. O sono vem chegando, mais leve eu vou ficando. Meu osso vira isopor, carne fica uma espuma, a pele um papel de seda. Ah, agora eu sou uma pluma andando numa alameda. Sou uma bolha suspensa, sem leve sombra de medo. O chão tem essa lisura de uma lavada parede. O tom das árvores é verde, mas não é como esse verde que vemos com os olhos de ver as coisas acordados. Esse é um verde variado, ele tem na cor uma tinta, a cor da tinta, um verde puro e mesclado, luminosa e refletida, um verde escuro, mais claro, uma poeira de sol, de luz, seu pó refinado. É uma poeira de luz, de transparência dourada. Quanto mais essa poeira envolve as copas das árvores, mais os verdes dessas árvores ficam iluminados. Agora o vento me sopra, com boa velocidade, mas tão suave ele sopra que me sinto em liberdade. É como se eu caminhasse voando, ou voando eu caminhasse. Mais liviano, no ar, liso, mais a viagem é lisa, na leveza que deslizo. Já não consigo deter-me na distância percorrida. Consigo desligar-me no silêncio colorido. Assim flutuo no espaço, nesse espaço de beleza. E agora passo o final, a ver o final da estrada, suspensa em nuvens esquisitas. A cor das nuvens é rosa, é lilás e é de ouro. Mas eu não é de ser olhado com esses olhos humanos de ver as cores como acordados estamos. Esse volume de nuvens evolui seus movimentos. Seu horizonte, esses vapores fiando nossos finíssimos fios, esses levíssimos véus, entre modelos de cores, pés de seda, isopores, estou no centro do céu. Ergo com a linha de luz e vou crescendo o poema nesse infinito do meu. Um sonho que vida poesia, Heriberto Neves, feliz 500 anos, feliz Dia Mundial da Poesia. É com você, Tatá.
Coisa mais linda, hein, Libéria? Seu papai, Libério, poeta maior, que coisa linda. Pois é, e é essa poesia inexplicável da vida, né? A do seu pai, a sua, as nossas todas, e a do nosso programa. Me lembro daquela primeira noite, 4 de setembro de 2007, quando nós, então, realizamos o nosso primeiro programa aqui na Rádio FMG Educativa. Ficamos uns 3 ou 4 meses, não é, Luciano? Preparando, fizemos até um programa piloto lá na FAI, numa sala fechada, e depois, enfim, no dia 4 de setembro, nós começamos aqui com a nossa primeira âncora, Catarina Flister, e havia naquele momento, além do Luciano e de mim, também o professor Emerson de Amorim, que é de Juiz de Fora, naquela época era professor aqui da universidade, e assim começamos essa história de um programa para que, em uma rádio educativa, em uma universidade pública, tivéssemos também um programa dedicado à educação, especialmente à educação pública, com aquela ideia de que nós que pensamos a educação, nós que realizamos a educação, nós que estamos na lida nas escolas públicas, nas escolas particulares, na formação de professores, fazendo pesquisas em história da educação, fazendo pesquisas sobre metodologias de ensino, didáticas e tudo mais, que nós também tínhamos o que dizer pelas ondas de uma rádio. E aqui estamos, 500 programas depois, não é, Lu?
4 meses é nas suas contas, né? Como é que é? Conta de mentiroso, né? Porque se a gente, nós apresentamos a proposta pro Elias Santos e para o Pacífico, eu me lembro ali, pelo, se não, eu, se eu posso estar enganado, mas é em torno do dia 4, 5 de dezembro de 2006. Eles aprovaram a ideia e no início do ano nós já voltamos depois das férias fazendo programas piloto, né? Porque a gente gravou vários, etc. Ou seja, nós ficamos aí mais ou menos uns 8, 9 meses preparando o primeiro programa, que quem escuta hoje vai falar, pô, esse pessoal entrou nu e cru para fazer programa. Porque fazer ao vivo é outra coisa de gravar, né? Lembra que a gente gravou um programa longuíssimo com a Tassiana Atsi, né? Foi super... Foi, talvez seja tenha sido nosso exercício muito bom, assim. Mas, enfim, 14 anos quase aí no ar, 500 programas, muitas semanas, muita gente boa que passou aí. Acho que cada um de nós tem aqueles programas especiais, né, os programas... adorei aí a Libéria lendo a poesia do Libério, né, porque os programas mais emocionantes para mim foi, acho que 2018, né, por aí, mais ou menos ali, metade do segundo semestre, por aí, a gente fez um programa, eu tive a felicidade de estar junto com a Libéria, conversando com o Libério, foi muito bom, foi uma emoção muito grande, um dos momentos raros e caros desse programa nosso, dentre muitos outros, né? Mas esse foi muito especial para mim, porque também já estava aprendendo a gostar do Libério, das coisas que ele escrevia, e foi muito bom conversar com ele, foi uma emoção conversar com ele ao vivo e a cores ali, assim, foi, então, dentre muitos outros colegas que a gente recebeu aí também, enfim, dos 500 programas, alguns casos inenarráveis, né, que devia, a gente devia estar filmando para mostrar os casos todos, mas... e eu acho que uma coisa muito boa desse período todo é a equipe, ou as equipes que a gente foi formando, no sentido de foi ajuntando, né, e se formando junto nesses 500 programas. Foi muita gente, né? Muita gente, e gente que acompanha o programa, acompanha o Pensar Educação, Pensar Brasil até hoje, e acho que essa foi uma, também um dos ganhos muito grandes do programa, foi essas equipes formadas, né? Foi muito boa. Depois eu quero ler um poema aqui também, de um outro artista, de um outro poeta que comparece muito aqui nesses nossos horários aqui, mas isso pode ficar para depois.
Depois não, Lu.
Falou. Agora?
Falou, tem que declamar.
Ah, não, é declamar aí você já está pedindo demais, né, Libera? Então, eu já li aqui, já é uma coisa, declamar aí. Foi. Mas um carinha que tem aparecido muito aqui nesse horário, é habituê aqui, né? Não é muito conhecido, não, né? Não é, é muito menos conhecido que o Libério, claro. É um cara chamado Chico Buarque, sabe? De vez em quando ele aparece aí e tudo, mas é um cara tem futuro, ele, sabe? E eu tenho muita coisa das que eu gosto dele. Mas eu tenho um poema, uma música dele, né? Mas é a letra é um poema muito bonito, que é, esses tempos agora eu tenho escutado muito nessa perspectiva de que dessa relação do artista, da artista com o seu tempo, assim, e esse compromisso que é fundamental, né, assim. Mas o Chico lá pelas tantas, ele tá lá no Para Todos lá, né, o Tempo e o Artista, que chama, ele diz o seguinte: imagina um artista num anfiteatro onde o tempo é a grande estrela. Veja o tempo obrar a sua arte, tendo o mesmo artista como tela. Modelando o artista ao seu feitio, o tempo, com seus lápis imprecisos, põe rugas ao redor da boca, como contrapesos de um sorriso. Já vestido a pele do artista, o tempo arrebata-lhe a garganta. O velho cantor, subindo ao palco, apenas abre a boca. Apenas abre a voz e o tempo canta. Dança o tempo sem cessar, montando o dorso do exausto bailarino. Trêmulo, o ator recita um drama que ainda está por ser escrito. No anfiteatro, sob o céu das estrelas, um concerto eu imagino, onde no relance o tempo alcança a glória e o artista o infinito. Sai, Chico Buarque de Holanda, o Tempo e o Artista.
Que maravilha, hein, Luciano? É, teve um dia que eu estava assistindo um documentário, e aí havia uma pergunta assim, né, para os escritores angolanos, moçambicanos, portugueses, né, que eles achavam que não havia grandes prêmios, né, sobretudo prêmios de literatura no Brasil. Por que o Brasil não tinha premiados, né, nesse sentido? E eles disseram, porque o Brasil, já faz poesia o tempo todo com a música. Os nossos, os poetas brasileiros, eles fazem música, poemas musicados, poemas musicais. E é isso, né, a gente vê que os nossos grandes aí são todos poetas, né, as músicas tão lindas, né, que Chico Buarque, Caetano Veloso, etc., essa moçada jovem que está chegando, é poesia, né? Então, por isso, uhum, mesmo a gente não ganha os prêmios mesmo.
Eu estava vendo aqui, eu estava preparando também um outro, lendo aqui um outro, é do nosso colega Eugênio, né, Eugênio Magno, que passou aquele programa e nos acompanha sempre, e ele fala disso também, ele tem um poema muito bonito, chama Bardo, ele fala assim: o poeta de pena e vida não açoita o tempo, beija o vento, disseca a tempestade, febril anda em brasas, com o coração em chamas. Isso é do Eugênio, gente boa aí, escrevendo também. Cheio de gente boa aí nessa, que passou aqui por esse projeto aqui, cheio de artistas também, né, Tarcísio?
Olha, teve gente que bombou depois de ser entrevistada aqui no programa de rádio. Vou dar só um exemplo. Não era ninguém antes do programa de rádio. Bastou participar do programa de rádio, pensar em educação, pensar o Brasil, pronto. Explodiu. Aline Calisto. É verdade. Nós a entrevistamos tem já uns 10 anos, eu acho. Claro, estou brincando, mas ela não era essa conhecidíssima, né? Como é hoje. E nós fizemos uma entrevista muito bacana, falando da história dela, que é formada em Geografia na Federal de Viçosa e foi professora na rede estadual e só depois, então, enveredou pela carreira musical. Também outro grande nome da música que esteve no nosso estúdio presencial foi Paulinho Pedra Azul. Foi muito legal a entrevista com ele. E agora estou combinando que a nossa próxima sessão Educação e Música vai aqui em primeira mão. Será com o Celso Adolfo, ao vivo, lançando músicas novas. Então o programa é isso, assim. Sem falar de grandes intelectuais da educação brasileira e sem falar do professor lá na escola, da professora, do estudante, nós fomos fazer uma entrevista, por exemplo, um programa, na verdade, todo ele. Nós visitamos várias escolas, a primeira delas aqui perto da minha casa, no bairro Ouro Preto, uma escola municipal, Dom Orione. Foi ali no auditório nosso primeiro programa ao vivo, fora dos estúdios da UFMG. E depois daquela, fizemos pelo menos mais uns 15 programas em escolas, e uma delas me marcou profundamente. Foi o programa que nós transmitimos de uma escola que funciona dentro de um espaço educativo de adolescentes, né? Ali, em confronto com a lei, como eles gostam de falar, eu odeio essas expressões todas, né? Adolescentes, né? E foi muito impactante para mim, né? E para toda a equipe, transmitimos de lá. Tivemos a participação de uma professora de lá, Yolanda vai me ajudar a lembrar o nome dela, que passou conosco um ano depois, produzindo programas. Foi muito, muito legal, muito marcante aquele programa lá.
Em dúvida se é a Carla, não é. Ih, menina, agora eu também esqueci o nome dela. Vou forçar aqui a memória.
Isso.
Ah, mas depois de 500 programas, quem é que tem memória suficiente, gente? O HD já está lotado.
Pois é. Transmitimos ao vivo de Caxambu por duas vezes, por ocasião da reunião anual da ANPED, né, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Foram transmissões maravilhosas, também de São João del Rei, fizemos uma transmissão de lá. Olha, tanta coisa boa aconteceu, né? Eu até digo, Libéria, que nós poderíamos fazer vários livros com coletâneas de entrevistas. Dá um livro só com o Cury, por exemplo, que nesses 14 anos deve ter vindo no nosso primeiro programa de cada ano. Ele deve ter vindo uns 10, pelo menos, né? Só as entrevistas. E é interessante porque dá para ir vendo a história da educação no presente em entrevistas do Cury. Quando nós perguntávamos para ele, por exemplo, há 12 anos atrás, 10 anos atrás, né? Qual era a agenda da educação? Ele falava da luta pelos 10% do PIB, ele falava do Plano Nacional de Educação e as suas metas. E a última entrevista dele conosco agora em fevereiro era falando, né, contra a escola a homeschooling, que aliás está para ser votada essa semana, essa desgraça, né? E também a falta de verbas, de orçamento para a educação pública brasileira. Então dá para você ver o contraste, né, em histórias da educação do presente através das entrevistas, né? É isso.
E com relação às sessões especiais, assim, porque vocês devem ter iniciado com sem sessões especiais ou mesmo com poucas, né? E ao longo desse tempo, várias surgiram, muitas foram permanecendo, outras foram passando, né? Como é que foi essa história de escolher as sessões especiais?
Olha, essa história é muito bonita, inclusive que chegamos até você e você está aqui conosco hoje, né? Foi assim que nós te conquistamos para o programa, com uma sessão especial, né? Olha, Libéria, teve um momento lindo do nosso programa, que ele acontecia, primeiramente, às terças-feiras. Depois a própria rádio pediu para irmos para a segunda, porque à noite acontecia um programa chamado Noite Ilustrada. E a gente fazendo na terça, a gente interrompia o Noite Ilustrada. A gente fazia uma segunda, interrompia, depois quarta, quinta e sexta. E a gente vindo para a segunda, aí o Noite Ilustrada iria, lá no começo, né, do nosso programa, de terça a sexta. Mas o interessante é que nós começamos com uma hora no ar. Uma hora. E a gente ficava assim, ansioso, ansiosa para ver se a gente tinha material para uma hora. E tempos depois, nós vimos que não dava tempo, uma hora, para a gente fazer tudo aquilo que a gente desejava. As sessões que nós havíamos programado, né? A entrevista, no início, era coisa para 20 minutos, 30 minutos, e depois teria agenda, depois teria a sessão cultura escolar para falar das práticas nas escolas. Então, nós chegamos para o Elias Santos, nosso queridíssimo, a quem a gente manda um abraço, e também para o Pacífico, nossos dois grandes apoiadores, lá no início do nosso programa. Nós falamos assim, nós gostaríamos de ter meia hora a mais no programa. Sabe qual foi a resposta do Elias? Ó, Luciano, ó, Tatá, meia hora a mais não dá, não. Aí nós olhamos para ele assim, poxa, assim, mas uma hora a mais dá.
Ah, que delícia.
E então o nosso programa passou para 2 horas. E foi aí nessa história, então nós precisamos ter sempre alguma coisa para falar de educação em relação a uma arte, em relação a uma prática cultural, porque também a gente não queria falar só da escola, instituição, a gente queria falar da educação como as práticas educativas, não é? Então, o vínculo que ela tem com a arte, com a literatura, com a contação de história, com a poesia, com a música, e daí surgiram essas sessões especiais. Então, uma das primeiras sessões especiais foi Educação e Música, né? Que eu faço hoje, mas já teve outros nomes, músicos mesmo, né? Eu não sou músico.
Joãozito, o Joãozito, né, Tata?
Joãozito, isso mesmo, que tem um CD, músico, né? Cantor, namorava minha filha na época. E depois o Rodrigo, que era mestre, defendeu o mestrado dele em música, muito legal. Então fomos pensando assim, né, em sessões, educação em música, educação em literatura, educação em cinema, né, e chegamos ao Belim Beleza, que começou comigo e depois foi para você, está muito bem entregue, porque você faz dessa sessão uma coisa Belim Beleza, uma coisa tão linda, né?
E assim,
que legal. A ideia de que a educação não se esgota na escola, que a gente tem conexões importantes a fazer, né, com a arte, com a cultura, com a literatura, com tudo mais. Aí surgiram as sessões todas que estão aí no ar.
E é interessante, né, que ao longo desse tempo, pelo que sei, né, é que você, por exemplo, foi se tornando um instrumentista, né? O Luciano foi se tornando um escritor. Então, eu acho que essa experiência também ou foi influenciando ou foi revelando os artistas que ambos se tornaram, né?
É muita bondade sua chamar a gente.
É bondade, né?
É artista, eu. É bondade demais da sua parte chamar a gente de artista, né? Mas agradeço essa sua generosidade. E, de fato, assim, eu fui aprender sax ao longo do programa e adoro, uma coisa que eu adoro fazer, e o programa, sim, me influenciou muito para isso. E o escritor Luciano, como é que foi?
Eu queria voltar nessa coisa das sessões especiais, que é uma ótima lembrança da Libéria, porque se essa Se a entrevista sempre foi um momento, ocupou sempre mais tempo do programa, porque era essa ideia mesmo de dar, de, em vez de fazer aquelas entrevistas rapidíssimas que a gente dava ao rádio, né, e até hoje, né, 3 minutos, você grava um tempão, depois reduz isso. A ideia era que a gente tivesse tempo mesmo para que a pessoa expandisse o pensamento, pudesse ter um tempo de elaboração, e a entrevista sempre foi isso. Mas eu acho que uma das primeiras, se não a primeira das sessões especiais, era comandada pelo Marcos Vinícius Fonseca, hoje colega nosso, professor da UFOP, e que ele analisava mensalmente a cobertura que a mídia, sobretudo jornais, fazia da educação, e era uma cobertura, ele fazia uma reflexão sobre isso sistematicamente, ele lia e trazia as manchetes, trazia as notícias, comentava. Talvez tenha sido uma das, se não é a primeira, uma das primeiras sessões especiais, é que era essa proposta do programa, que é uma reflexibilidade sobre si mesmo, sobre os meios de comunicação, né? Então, acho que foi muito bom aquele momento, porque também criou condições para que a gente acalentasse a ideia de ter um jornal, uma revista que problematizasse isso, que reunisse as pessoas que não tinham espaço naquilo que a gente fala um pouco da grande mídia. Tudo que era um tempo, ainda que a internet existisse, a gente utilizava, era um tempo ainda pré-boa parte dessas redes sociais que a gente usa hoje de forma muito sistemática, né? Mas foi, o trabalho do Marcos Vinícius, acho que foi muito pioneiro nesse sentido, de uma crítica sistemática à cobertura, foi muito bom. Sobre questão das artes aí, dos artistas, acho que o programa sempre cultivou, e uma das características boas, positivas do programa, é cultivar essa perspectiva alargada de educação, né? De vez em quando tem o colega nosso, o Tiago Rosado, que fala que o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil é tão legal que a gente pode até falar de educação nele, né? Então, isso mostra um pouco o espírito que a gente tem cultivado desde 2000. Eu sempre falo 2006, porque quando a gente pensou o primeiro seminário, no final de 2006, o seminário de 2007 já estava todo programado, além da gente fazer a proposta do programa de rádio. Então, desde aquele momento, a gente pensava um programa de ensino, pesquisa e extensão, que tivesse essa concepção alargada de educação, né? Ou seja, uma reflexão sistemática sobre escola, mas nunca imaginar que a escola fosse toda a educação, né? Então, acho que nessa perspectiva, música, teatro, cinema, tudo isso sempre teve muito espaço aqui, inclusive nos nossos programas na escola, né? Que foram momentos muito fortes de ir ao encontro, e algumas vezes de encontro com aquela produção cultural, musical no interior da escola, né? Então, lembro que alguns dos programas a gente discutia muito isso, porque apesar da escola pública, apesar da escola laica, boa parte da produção cultural dos meninos e das meninas era fortemente religiosa, né? Então, lembro que essa era uma das tensões que a gente trazia para cá, como lidar com isso no interior da escola. A gente ia ao encontro da escola, mas a escola muitas vezes apresentava essa produção, apesar de uma escola lá, com uma produção muito religiosa, cristã, às vezes católica, mas de um modo geral cristã, e que a gente pensava muito, discutia muito, inclusive com Elias, com Pacífico, que eram os nossos diretores da rádio, para dizer, enfim, como que a gente, numa rádio pública, vai lidar com isso. Assim, estou colocando isso porque eu acho que era uma ótima reflexão, uma ótima atenção para a gente lidar aí com a escola pública ainda hoje, porque esse é um assunto que atravessa ainda hoje a produção cultural da escola, né?